Não há, portanto, não houve quebra e ainda bem, portanto, o sistema continuou. Obviamente que todos os esforços serão feitos para que seja reposta na totalidade a intervenção que teve. Estava eu a dizer, agradecendo a todas as instituições aqui presentes, que através dos seus dirigentes representam largas centenas de milhares de praticantes desportivos, um agradecimento especial, dar nota de algumas informações que nos deixaram e que identificam também a preocupação dos grupos parlamentares, de todos aqueles que assistiram a esta audição pública, de que estivemos a falar de um bem de primeira, também, diria eu, também um bem de primeira necessidade, o desporto. Anotar que, de facto, se falou hoje aqui do desporto mais visível, mas também, como aqui também foi referido, volto a dizer, do desporto profundo, para todos vós, uma palavra de esperança para os praticantes e para os dirigentes, de que melhores dias virão. Eu diria que a seguir à tempestade vem sempre a bonança. Temos que centrar a nossa atenção na esperança e, obviamente, fazer como estamos a fazer, iniciativas que sensibilizem e acelerem medidas para a satisfação de todos. Um agradecimento enorme, por isso mesmo, para aqueles que, demonstrando resiliência, não atiram a toalha ao chão e mantêm vivas todas as instituições ligadas ao desporto. Queria dar nota de que tem toda a lógica e será a sequência desta audição pública, chamarem audição também, como aliás foi propósito do requerimento que nos foi apresentado e que deu origem a esta audição, de que será chamado à audição o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Naturalmente é o corolário lógico desta audição, já foi enviado o convite para a sua participação, aguardamos de facto a indicação de nota, porque essa convocação para se deslocar ao Parlamento para complementar esta audição pública já foi efetuada. Um agradecimento a todas as instituições, confederações, federações, todos aqueles que vivem o desporto dia a dia, aos grupos parlamentares e aos seus deputados, aqueles que estiveram aqui presencialmente e aqueles que nos acompanharam por via digital. Qualquer percalço, como o que aqui foi referido, portanto, nós, obviamente que tudo foi feito em termos da Assembleia e dos serviços técnicos para que isso não sucedesse, mas nós sabemos que quando há uma sobrecarga há sempre um problema associado, irá ser retificado. Um agradecimento a todos e dá nota que dava por encerrada a audição pública das entidades do desporto sobre a situação vivida e as medidas necessárias, deixando nota aos senhores deputados que nos acompanham, quer presencialmente, quer por via digital. Queremos continuar a ordem do dia, pedindo-lhes apenas que fizéssemos um pequeno interregno técnico de 3 minutos e voltamos à ordem do dia, se assim o permitirem. Então, 3 minutos de interregno e a ordem do dia irá continuar conforme é do vosso conhecimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, quer aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, quer os que nos acompanham também por via digital, muito obrigado por terem aguardado este interregno, esta paragem técnica. Estamos em condições de poder, então, dar continuidade, lembrando que a seguir serão enunciadas as comunicações do Presidente, baixas de iniciativas de projetos de leis e projetos de resolução, ficando para a parte final 2 requerimentos que nos chegaram devidamente e a horas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem a ver com o Sr. Ministro da Educação e uma equipa de investigação do estudo Crianças em Portugal e Ensino à Distância, um retrato. Portanto, ficará para a parte final, logo após o ponto 3, e eu então estava em condições, porque temos o respectivo quórum, de continuar a nossa ordem do dia, dando nota que se conseguiu o tempo estabelecido para a audição, conforme foi transmitido, que terminaria por volta de meio-dia e pouco a audição, conseguiu-se esse registro. Um agradecimento aos serviços da 8ª Comissão também pelo trabalho desenvolvido e à equipa técnica da Assembleia da República que acompanhou a audição. E então, eu pedia para tomarem boa nota das informações que vou produzir de seguida, que têm a ver com a baixa de iniciativas. A primeira é o Projeto-Lei 657 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vinculação extraordinária de todos os docentes com 5 ou mais anos de serviço até 2022. Baixou à Comissão esta iniciativa em 2/2/2021. O que se pedia é que se tomasse a devida nota e se nos puderem indicar já ficaríamos gratos. O deputado relator associado a este projeto de lei compete neste momento, pela escala, ao Bloco de Esquerda. Dou nota, que irei repetir depois de seguida, que a apreciação do parecer está aprazada para a reunião de 23/2/2021. Portanto, é um indicativo para a elaboração do respectivo relatório. O Bloco de Esquerda tem indicação do Sr. Deputado ou indica-nos a posteriori? Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, importa-se repetir qual é que é o projeto? Qual é o projeto, objeto do parecer? Sou eu, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa também. Indicado já o deputado relator deste projeto de lei, passava ao seguinte, que é o 658 desta legislatura e segunda sessão legislativa, também da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que procede à 8ª alteração ao Decreto-Lei número 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário. Baixou à Comissão em 2/2/2021. O deputado relator cabe, neste caso, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A apreciação do parecer também tem que estar preparado para a reunião, porque está aprazada para a reunião de 23/2/2021. Tem indicação de... Vai ser o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo? Está online o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. O Sr. Deputado, tenha a bondade sobre esta indicação.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu já disse aqui no chat que nós comunicaremos tudo a respeito por e-mail. Muito obrigado.
Muito bem, fica o registro que será indicado a posteriori. Os serviços encarregam-se também de fazer o respectivo lembrete. Passávamos de seguida ao próximo projeto de lei, que é o 659 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, contabilização do tempo de trabalho para efeitos de segurança social dos docentes contratados a termo com horário incompleto. Baixou à Comissão também em 2/2/2021. Este relatório é para apreciar na reunião de 23/2/2021 e cabe este relatório ao Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se a Sra. Coordenadora indica-nos a posteriori. Naturalmente, depois, a própria Comissão também fará o respectivo lembrete para que, até pioras, possamos apresentar aos seus deputados e aos grupos parlamentares os respectivos pareceres. Temos depois o Projeto-Lei 660 desta legislatura e segunda sessão do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, abertura de concurso para a vinculação extraordinária de pessoal docente das componentes técnico-artística especializado para o exercício de funções nas áreas de artes visuais e dos audiovisuais nos estabelecimentos públicos de ensino. Baixou também no dia 2/2021 à Comissão. A apreciação que se pretende fazer também deste projeto de lei é para a reunião aprazada para 23/2/2021. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer a indicação. Tomo como boa nota a indicação que já nos foi dada, que será indicado de seguida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou deputado relator para este projeto de lei. Passo ao seguinte, e o seguinte já tem a ver com projetos de resolução, e que vamos dar aqui nota porque eles foram entrando na Comissão e nós temos como dever e como é óbvio divulgar os projetos de resolução que nos chegaram. E então este é o projeto de resolução 895 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PSD, tempo de trabalho declarado à Segurança Social dos docentes contratados a exercer funções a tempo parcial. Baixou também no dia 2 de 2021. A questão que se coloca é se o PSD tem indicações para a discussão deste projeto de resolução em plenário. Tenho a indicação de que é em plenário. Já fomos notificados de que este projeto de resolução será discutido em plenário. A mesma questão para o projeto de resolução 896 desta legislatura e segunda sessão legislativa, também da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, salvar o Conservatório Nacional, baixou à comissão no dia 2 de 2021, tem conexão com a 12ª Comissão, ligada à Cultura, e o PSD deseja a sua discussão em plenário, para boa nota dos grupos parlamentares. Discussão no plenário deste projeto de resolução. O que se segue é o projeto de resolução número 903, desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do PAN, em que recomenda ao Governo a revisão estratégica dos programas curriculares para a recuperação dos estudantes afetados pelos estados de emergência. Baixou no dia 3/2/2021 e esta iniciativa está agendada já para o plenário de 18/2/2021. É a indicação que gostava que tomassem a devida nota. Ainda do Grupo Parlamentar do PAN, o projeto de resolução número 905 desta legislatura e segunda sessão legislativa, com o tema Educação para a Proteção e Bem-Estar Animal, baixou à Comissão em 3/2/2021, dou nota de que temos a informação do grupo autor deste projeto de resolução que a iniciativa está agendada para discussão no plenário de 18/2/2021. Ainda sobre o projeto de resolução, temos o 907 desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do PEV, pela valorização da investigação científica e pelo fim da precariedade laboral que atinge os bolseiros de investigação, baixou à Comissão no dia 3/2/2021. A questão que coloco, está a senhora deputada connosco, Mariana Silva, do PEV, é se é a discussão em plenário ou em comissão.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Os três projetos dos Verdes serão em plenário, o 907, 925 e 926.
Muito bem, antecipadamente grato. Sim. Pela informação que nos deixa. Obrigada. Serão discutidos em plenário pela voz da representante do Grupo Parlamentar do PED. Estamos a falar do 907, falámos também do 910, que é do PAN. A discussão, portanto, é em plenário, volto a referir. O projeto de resolução 910 desta sessão legislativa e desta legislatura é da autoria do PAN, recomenda ao Governo que assegure a adoção de medidas de apoio às escolas de dança. Baixou no dia 3/2/2021 à Comissão e já temos a informação pela voz da Sra. Deputada Mariana Silva do PAN de que esta discussão será em plenário. Vamos ver. Então, se eu...
Mariana Silva dos Verdes, Sr. Presidente.
Peço desculpa do PEV, exatamente.
E este aqui que estava agora.
Esta também é em plenário, não é?
Não, não, esta é do PAN.
Esta. Ai, peço desculpa ao PAN.
Eu não sei.
Estava com o andamento, vinha logo de seguida. do PEV, que temos já a indicação e depois se seguirá. Foi um percalço de leitura simpática, pensei que os projetos que estavam a seguir já se tinha referenciado a eles. Então, a questão é do projeto de resolução 910 desta legislatura e segunda sessão legislativa, é do PAN, volto a referir, em que se recomenda ao Governo que assegure a adoção de medidas de apoio às escolas de dança. Como não temos neste momento quem nos faça essa indicação, vamos pedir que o Grupo Parlamentar do PAN nos referencie para a informação dos restantes grupos parlamentares se este projeto de resolução vai ser discutido em plenário ou em comissão. Temos de seguida do projeto de resolução 915 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PSD, em que se recomenda ao Governo que disponibilize com urgência os equipamentos informáticos individuais e de conectividade móvel gratuita aos docentes. Este projeto de resolução baixou no dia 4/2 e o Grupo Parlamentar do PSD deixa a indicação de que esta discussão será em plenário. Portanto, deixo já a respectiva informação. Temos de seguida O projeto de resolução 917 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, em que se recomenda ao Governo que garanta as condições para o ensino misto e não presencial, mobilizando recursos do plano para a transição digital. Baixou a comissão no dia 4/2 deste ano, portanto de 2021, e a questão que se coloca, a senhora deputada Joana Mortágua, é se o Bloco deseja a sua discussão no plenário ou a comissão.
Comissão, Sr. Presidente.
Muito bem, estamos informados já que este projeto de resolução será abordado em comissão. O seguinte tem a ver com o PEV, e aí já temos a informação, voltamos a referi-la, de qualquer forma vamos anunciar o projeto de resolução 925 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria, como disse, do PEV. Tem como tema a requalificação do Conservatório Nacional e valorização e defesa do ensino artístico na Escola de Música e na Escola de Dança. Temos já a informação do PEV que será em plenário esta discussão. Muito bem. Esclarecidos quanto ao projeto de resolução 925, passamos ao projeto que se segue e finaliza o conjunto de projetos apresentados hoje à Comissão. Projeto de resolução 926 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do PEV, em que o tema é o apoio às escolas de dança devido ao encerramento obrigatório decretado a propósito da pandemia Covid-19. Entrou no dia 8/2 de 2021 e, pela voz da senhora deputada Mariana Silva, do PEV, temos a informação de que será discutido em plenário. Muito bem, está dado nota de todos os projetos de leis e de resolução que tinha como informação para vos prestar e que nos chegaram à Comissão. Eu agora avançava para o ponto 3, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento do PEV para a audição do Ministro da Educação com caráter de urgência, nomeadamente sobre ensino à distância e acompanhamento de filhos menores pelos docentes. Depois, de seguida, serão os outros requerimentos que já anunciei. Agora é a vez da discussão e votação deste da autoria do PEV. Eu dou desde já a palavra à senhora deputada Mariana Silva. Tenha a bondade, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Os Verdes consideraram que seria importante chamar o senhor Ministro da Educação para falar sobre esta situação que afeta os professores, que no dia 8 de fevereiro retomamos o ensino à distância, que apesar de não ser o ideal, é necessário manter aqui a ligação dos alunos com a escola, mas em condições adequadas para os profissionais, neste caso para os professores. E o que está a acontecer é que os professores que tenham filhos com menos de 12 anos não têm a possibilidade de pedir assistência à família e têm que fazer o seu trabalho e fazer essa mesma assistência à família estando com os filhos em presença, e como sabemos as aulas não são momentos em que os professores podem decidir a que horas é que as dão, não é? Elas têm um horário que está já definido e por isso será E é de muita exposição também com os seus alunos, com o som, com a imagem, que é necessário sempre manter a ligação com os alunos, e por isso será de todo difícil conseguir conciliar um bom trabalho com a assistência à família. E gostaríamos de perceber porque é que os professores e os educadores não estão contemplados no grupo de trabalhadores de serviços essenciais, que assim também teriam direito a recorrer às creches e às escolas de acolhimento para poderem beneficiar deste apoio à assistência à família. E serão estas as questões que gostaríamos de levantar com o Sr. Ministro da Educação e perceber de que forma é que se vai resolver esta questão se tivermos que manter o ensino à distância por muito mais tempo.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV. Está justificada a apresentação do requerimento. E agora é o tempo da discussão, eu dou a palavra a quem pretender usá-la neste momento de discussão antes da votação. Faço quer de forma presencial, quer por via digital, se alguém se manifestar para algum esclarecimento, é o tempo da discussão do requerimento. Portanto, se não houver inscritos para a discussão, eu passava de imediato. Tenho a informação de que a senhora deputada não inscrita, a senhora deputada Ana Mesquita, é questão de audição. A senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que nos acompanha por via digital, pretende intervir e é a vez de poder usar a palavra, senhora deputada. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se já me estão a ouvir e a ver.
Estamos a ouvi-la perfeitamente, a ver a imagem da senhora deputada e a vê-la também agora, in loco. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que consideramos que o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes é muito pertinente e que naturalmente saudamos a sua apresentação e acompanharemos, votando favoravelmente, aquilo que é proposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, nós pela participação também. Portanto, não havendo mais deputados inscritos, eu passava então à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Considerava aprovado por unanimidade, também por via digital, quem nos acompanha. Tenho informação que assim acontece. Portanto, está aprovado por unanimidade. Depois, naturalmente, falaremos a seguir de quando irá suceder essa audição, da qual já temos informações, mas passava agora, então, ao tempo da apresentação do requerimento que nos foi feito chegar em tempo útil pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que tem a ver com audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sobre o funcionamento da escola no ano letivo de 2020-2021. Era a hora, então, de dar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua e vice-presidente da mesa também, para apresentar o requerimento. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Há uma razão pela qual os vários requerimentos sobre a vinda do senhor ministro têm sido aprovados sem discussão. É porque, neste momento, acho que é consensual que, em qualquer circunstância, este é um momento que nós vemos como, perante as dificuldades do SNS, a senhora Ministra da Saúde está tantas vezes no Parlamento e é normal que esteja, porque é preciso prestar esclarecimentos ao país, aos deputados, que têm como função e responsabilidade acompanhar aquilo que se passa nos serviços públicos e no país. E neste momento, nós achamos que o Ministro da Educação também deve estar mais frequentemente no Parlamento para prestar esclarecimentos, até porque há muitas dúvidas sobre o que é que vai ser este ano letivo, tem havido muita instabilidade nas orientações que têm sido dadas e algumas são normais, decorrentes da própria imprevisibilidade da pandemia, outras nós achamos que não justificam, não é compreensível que não se saiba neste momento qual é que tipo de currículos e de cumprimento de programas e de avaliação é que terá de ser aplicada pelas escolas até ao final do ano, que não se saiba com transparência exatamente como é que foi o processo de aquisição dos computadores, que não se saiba que tipo de diligências é que o Ministério está a tomar para combatar as desigualdades que decorrem do ensino não presencial, que não haja uma palavra sobre o apoio às famílias, em particular às famílias monoparentais que têm de ficar em casa com 66% do salário, algumas em teletrabalho, compatibilizar aquilo que não é possível de compatibilizar. São muitas dúvidas, muitos esclarecimentos e, portanto, achamos que deve ser transmitido ao Sr. Ministro, no caso de aprovação deste requerimento, à medida daquilo que já aconteceu com os restantes, deve ser transmitido ao Sr. Ministro a urgência nesta vinda ao Parlamento.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, pelas explicações associadas à apresentação do requerimento para a audição do Ministro da Educação. E é agora o período de abertura da discussão. Quem pretende usar a palavra para algum esclarecimento, faço da mesma forma, quer presencialmente, quer por via digital. Não tenho indicação de que alguém pretenda usar a palavra. Assim sendo, passaria de imediato à respectiva votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. É assim, mesmo por via digital também, todos os que nos acompanham por via digital. Aprovado por unanimidade. Falaremos depois deste requerimento e do outro que foi aprovado também e da audição do Sr. Ministro da Educação a seguir ao requerimento que irá ser apresentado também pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que tem a ver com o pedido de audição da equipa de investigação do estudo Crianças em Portugal e Ensino à Distância. Tem a ver com um grupo de investigadoras e investigadores da Nova School of Business que o Bloco de Esquerda entendeu por pertinente chamar em audição. Portanto, eu dava a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, justificando a apresentação do requerimento. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Nós achamos que é muito importante ouvirmos nesta comissão, fazermos o acompanhamento possível da educação em tempos de pandemia. E tem havido muitos estudos internacionais, muitas orientações internacionais sobre os impactos do ensino não presencial, que até é mais correto do que chamar de ensino à distância, ensino não presencial de emergência, o impacto desse ensino no aumento das desigualdades. Sabemos que essas dificuldades e esse impacto está diretamente relacionado com as condições de vida das famílias, com o seu acesso a bens materiais, mas não só, também bens de capital humano, também com condições estruturais e emocionais, e portanto é importante que, além desses alertas que nos são dados do ponto de vista internacional, que nós consigamos também ter um retrato do que se passa em Portugal enquanto discutimos as políticas que definem o que vai ser, pelo menos durante este ano, não sabemos se no próximo, o que vai ser esta educação em tempos de pandemia. Este estudo não é o único estudo que tem vindo a ser feito, mas é um estudo com alguma relevância. Foi feito por investigadores, uma equipa pluridisciplinar de investigadores da Nova SBE, com entidades internacionais, tem essa dimensão também de comparação internacional, e foca-se nisso, foca-se num retrato das condições de habitacionais, de alimentação, de socioeconómicas das crianças e do impacto que isso tem no desempenho escolar neste tempo de pandemia. Eu acho que é importante nós ouvirmos quem estuda estas matérias, porque temos muito poucos dados e precisamos, perante as nossas responsabilidades, de conhecer melhor esta realidade.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, pela explicação e as razões da apresentação deste requerimento para a audição da equipa de investigação de estudo Crianças em Portugal e Ensino à Distância, um retrato. Eu, da mesma forma e do mesmo modo, perguntava a algum dos seus deputados e dos grupos parlamentares presentes, quer na sala, quer em audição digital também, participação digital, que nos fizessem indicação se desejam algum esclarecimento acerca deste requerimento que agora acabou de ser apresentado. Não havendo questões a colocar, eu passava de imediato à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade e vai aguardar naturalmente a audição para a qual será convocada a instituição aqui referida. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Muito bem, temos então os pontos discutidos da ordem do dia, finalizando com outros assuntos e as datas das próximas reuniões. Os outros assuntos, eu colocaria um assunto importantíssimo, que foi a informação que nos chegou do Ministério da Educação, dando indicação da disponibilidade de audição por parte do Sr. Ministro da Educação, em que propõe, aqui faz referência ainda, porque, como sabem, estávamos a aguardar do passado e com base nos requerimentos do CDS-PP e do PSD, a indicação para a audição e veio respondendo precisamente a esses requerimentos. Naturalmente, penso que é de todo importante juntar, porque é uma questão de juntar mais meia hora, 40 minutos no máximo de tempo, juntar os requerimentos que acabaram de ser aprovados nesta audição, mas como sabem nós vamos ser porta-vozes, como é óbvio, do interesse da Comissão e colocar esta questão também, renovar a questão. Penso que não haverá inconveniente nenhum, antes pelo contrário, junta-se o útil ao agradável, que é juntar sobre o mesmo assunto todos aqueles que requereram a audição e que terão interesse em participar, nomeadamente o Sr. Ministro da Educação. A questão que temos é o 17 e 18. O dia 17, como sabem, é uma quarta-feira, é assim, terça, são 16, é já na próxima semana, terça-feira, portanto, é dia do Carnaval, mas não haverá, pelas indicações que temos e a informação já da Conferência de Líderes, é que a marcação das reuniões das comissões parlamentares já estão adiantadas e a realização do plenário. A ideia é poder trabalhar com uma data ou outra, sendo que será sempre a partir das 17 horas. Na quarta-feira não há plenário, portanto temos a vantagem de não ter portanto, plenário para termos tempo realmente relativamente à audição do Sr. Ministro. A questão que eu colocava, dando nota de que o dia 17 seria o dia mais interessante para compatibilizar todos os interesses e o trabalho também dos grupos parlamentares e dos senhores deputados e das senhoras deputadas, ficaria o dia 17 e eu deixaria aqui, para recolher a vossa opinião, como é óbvio, também a possibilidade no dia 17, se não temos plenário, nós inverteríamos hoje, por exemplo, aquilo que sucedeu hoje, fizemos a audição primeiro e a ordem do dia depois, podermos começar, é uma sugestão que estou a deixar aos senhores deputados e só naturalmente com a vossa aquiescência que fará sentido. Iniciarmos a ordem do dia normal com os assuntos que temos pendentes e já verificaram que são muitos também, iniciarmos a nossa reunião plenária por volta das 15 horas, é uma sugestão, e depois, quando chegar a hora e antes das 17 horas, seria interrompida a reunião, naturalmente poderá terminar antes, faríamos a audição do Sr. Ministro da Educação. É a minha opinião e uma proposta. Gostaria de ter, portanto, a vossa colaboração no sentido de definirmos já, que é para respondermos de imediato também ao Sr. Ministro da Educação e para vos darmos boas novas também relativamente ao mesmo assunto. Quero falar à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Posso já começar eu. Relativamente ao dia da audição, concordamos perfeitamente com o dia 17, e se é a partir das 17 horas, ainda mais concordamos, uma vez que com o plenário nunca sabemos se concluímos ou não tempo de iniciar horas que nos permita também um bom desenrolar dos trabalhos. Portanto, concordamos e achamos que deve ser dia 17. Quanto à reunião ordinária ser realizada imediatamente antes disso e às 15, também não temos nada a opor. Solicitávamos era que fossem acrescentados todos os pontos que são estritamente necessários para, enfim, para o desenvolvimento dos trabalhos. Alguns que possam e que requeram alguma reflexão, alguma discussão mais desenvolvida por parte, como é óbvio, na perspectiva política, que se não tiverem e nem estiverem em causa o atraso do desenvolvimento dos trabalhos, possam ser, colocados na reunião seguinte, da semana seguinte. Portanto, tornar a ordem de trabalhos o mais leve possível, porque, como é evidente, se o Sr. Ministro vem logo a seguir, nós queremos estar preparados, é para, como é evidente, esta audição, que temos esperado há tantas semanas por ela. Portanto, convém que realmente estejamos aptos e frescos para falar com o Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito bem, estão apresentadas as razões e a anuência, portanto, à proposta que aqui tinha deixado, mas temos também para se pronunciar sobre o mesmo tema, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins, a quem eu desde já dou a palavra ao Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem.
De facto, nós neste momento não temos nem som nem imagem, tivemos agora novamente, por isso eu não sei a totalidade do que foi dito pela Sra. Deputada do PSD. De qualquer das formas, se bem entendi, nós também, ou seja, há aqui uma preocupação para que a ordem do dia da reunião que precede a audição do Sr. Ministro não seja demasiado extensa. Presumo que seja essa a preocupação que foi expressa. Se assim foi, nós associamos, porque de facto para nós seria relevante que se evitasse novamente que tivéssemos reuniões excessivamente longas, porque se nós não concluirmos antes da audição do Sr. Ministro, prolongar-se-á para um momento posterior, e eu creio que isso não traz ganhos de qualidade no tratamento das matérias que temos em mãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, ouvimos-lo perfeitamente. Infelizmente não conseguimos visualizar a imagem do Sr. deputado Tiago Esteva Martins, é precisamente aquilo que comunicou, coincide naturalmente com aquilo que a senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, aqui deixou. Nós, relativamente, portanto, à ordem do dia e à composição da ordem do dia, naturalmente o que se pretende é que as ordens do dia e o trabalho da Comissão sejam, eu diria que, produtivos, e juntando assuntos, no caso, envolvendo audições, juntando assuntos, eu diria que, em termos de prazos, portanto, que possam passar para outras reuniões e acelerando para essa reunião aquilo que, em termos de timings, estiver a pisar a risca, como se costuma dizer. Portanto, levaremos em boa conta, como fizemos hoje, relativamente a esta reunião. Relativamente ao mesmo tema, eu desafiava então os senhores deputados e senhoras deputadas a pronunciarem-se, senão adiantávamos então a conclusão, mas antes a senhora deputada do PEV, Mariana Silva, vai usar a palavra, tenha a bondade, com
sim,
todo o gosto.
Sim, Presidente, porque eu tenho que sair para ir para outra comissão, é só para dizer que o PEV concorda com a data, com a hora e também com esta sugestão da agenda ser mais leve para realmente se poder trabalhar de outra forma, para estarmos mais frescos às 5 da tarde. E pedir desculpa, porque eu ainda não fiz o relatório sobre a escola, sobre a questão de música. Agora escapou da audição, exatamente, sobre a petição, mas eu vou tentar acabar esta semana, é que isto com tantas comissões de Covid e tudo tem sido muito complicado, eu não tenho conseguido terminar tudo, mas a ver se consigo terminá-la para, não sei se poderá ser na próxima agenda, mas depois isso logo se vê. Sim, obrigada.
Muito bem, está relevada a justificação. Naturalmente agradecemos a sua participação, a todos os seus deputados e senhores deputados, nós sabemos que portanto, são muitas as comissões, são muitos os assuntos e a leveza da ordem do dia tem a ver com os prazos, os timings, sobretudo iremos colocar aqueles que têm que ser colocados, deixando para outras reuniões aqueles que podem aguardar mais um pouco. Naturalmente que assim será. Eu penso que, não havendo mais deputados inscritos ou senhoras deputadas para falar sobre o tema, nós adiantávamos que vamos comunicar de imediato ao Sr. Ministro da Educação que a audição será às 17 horas. O início da nossa reunião, então, estamos todos em sintonia de que será a partir das 15 horas, certo? Pronto. Então está definida a próxima reunião da Comissão para o dia 17 às 15, com audição, na segunda parte, diria eu, do Sr. Ministro da Educação a partir das 17 horas. Vamos tomar boa nota do que aqui foi dito e de imediato proceder à comunicação com o Sr. Ministro da Educação. Temos ainda nos outros assuntos e nas datas das próximas reuniões, já identificámos e resolvemos o problema da próxima semana relativamente à questão da ordem do dia e do dia em que se realizará a nossa reunião normal, que será dia 17 e não 16, que é a terça-feira normal do dia da nossa reunião. E temos também uma informação para deixar aqui hoje, porque é importante também, da audição das entidades do setor no âmbito da nova apreciação de iniciativas que têm a ver com projetos-leis 190, 192 e o projeto de resolução 206 sobre o regime da autonomia, administração e gestão de estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário. Quero dar nota de que o prazo de prorrogação que foi solicitado, conforme sabem os senhores deputados, está prolongado até o dia 28/2/2021, é uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e a data que nos foi sugerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português foi a semana de 22 a 26. A proposta que aqui deixávamos era que pudesse suceder esta audição no dia 23, do dia 23 de fevereiro. Este dia 23 é precisamente uma terça-feira, é o dia da nossa comissão. Portanto, esta audição será naturalmente convocada para o dia 23, se obviamente tiver a validação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, para a tarde, eu deixava aqui a questão, para a tarde ou para de manhã, entendendo que é o dia normal. é começar às 15h30. Naturalmente o formato é idêntico àquele que nós tivemos hoje aqui. Dizer que há um conjunto de entidades a consultar propostas por o Bloco de Esquerda e pelo PCP, já identificadas e para a qual se seguiram os convites, só para lembrar e para a orientação dos seus deputados e das suas deputadas, logo dos grupos parlamentares, as entidades a consultar serão o Sindicato dos Professores, a ASPL, FEMPROF, FNE, SPLEU, SINAP, SINDEP, CIP, CIPEB e SPLIU, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a ANDAEP, que é a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a ANDE, que é a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a ATEP, que é a Associação Todos pela Escola Pública, representantes de pais e encarregados de educação, a CONFAP e a CNIP. Temos uma personalidade também indicada, que é o professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade do Minho, professor Licínio Lima, um dos autores da obra Diretores Escolares em Ação, publicado em 2020, e a senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, Emília Braderote. Deixava ficar, portanto, aos grupos parlamentares a indicação de outras entidades que sejam pertinentes para serem ouvidas nesta, que também será uma audição pública, e era com esta informação e este pedido que eu encerrava a reunião da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, que se realizou hoje. Eu não sei se temos algum senhor deputado ou alguma senhora deputada que, sobre os assuntos que foram informados, nomeadamente este último, porque tem a ver com o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. É, exatamente, portanto, por isso mesmo, então, antes de encerrarmos a nossa ordem do dia de hoje, eu dava a palavra, com todo o gosto, à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta situação, nós concordamos com a data proposta e, portanto, parece-nos que temos condições para fazer a audição nesse dia. Nós depois apenas solicitaríamos era que, com certeza será feito isso, fosse enviada a informação via e-mail com depois as grelhas previstas para a organização dos trabalhos, tendo em conta também as intervenções dos grupos parlamentares, para também podermos fazer a devida preparação daquilo que vai ser esta audição pública, mas de resto parece-nos que, até face àquilo que são as circunstâncias, teria de ser um modelo deste género e, portanto, tendo em conta até como, a forma como correu hoje a audição do desporto, que me parece que foi bastante produtiva, creio que temos as condições reunidas para fazer também essa em relação à gestão democrática. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Naturalmente que em audição pública nós daremos depois as informações da organização da referida, nomeadamente quanto ao uso da palavra e em termos de tempo das entidades convidadas, mas isso acontecerá antes da realização da mesma e com o tempo de estudo por parte de todos os interessados. Portanto, eu, com a informação da senhora deputada e a anuência do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português também, dava por encerrada a reunião de hoje, agradecendo presencialmente a todos os senhores deputados e das senhoras deputadas, eu diria que das senhoras deputadas que presencialmente estão em maioria, e todos aqueles que nos acompanharam por via digital, o nosso agradecimento pelo interesse demonstrado no acompanhamento dos interesses da educação, que são os interesses também de todos nós. Muito obrigado e até, pelo menos até ao dia 17, mas naturalmente que outros trabalhos seguirão. Até breve. Até breve e obrigado.